Segredo número 5 do leve maternar: tempo de qualidade com a criança. Separar um tempo de qualidade com a criança é imprescindível para criar uma conexão com ela e torná-la mais colaborativa. Na disciplina positiva, há uma ferramenta chamada momento especial que é muito importante para estabelecer o vínculo e que faz com que a criança se sinta pertencente e amada. Você entende que é importante separar um tempo para se conectar todos os dias com as crianças de até 6 anos e semanalmente com as crianças de 6 a 12 anos? Vou te explicar como isso pode deixar sua maternidade mais leve. Bom, a primeira coisa é que seu filho não vai ficar pedindo atenção 24 horas por dia chamando mamãe, 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 é! Se você se dispuser a dar atenção realmente, por alguns minutos pode agendar um momento especial e a criança entenderá melhor que vai chegar o tempo dela. Eu percebo nitidamente que quando não disponho algum tempo de qualidade no dia para estar com a minha filha, para brincar e me conectar com ela, eu me canso muito mais. Ela fica tentando chamar minha atenção de qualquer jeito, com birra, frustração, fica agressiva e irritada, e isso vai me tirando a paciência. Quando eu vejo, tudo que eu construí desmorona. Consequentemente, eu percebo como ela fica mais colaborativa quando eu me permito sentar no chão e estar ali só para ela naquele momento, sem intervenções, celulares e outras distrações. O clima em casa fica mais equilibrado e tudo flui. Em alguns dias são poucos minutos que disponibilizo, em outros consigo mais tempo e assim vou contornando os imprevistos e equilibrando as necessidades. Precisamos urgentemente compreender o quanto a nossa presença é importante e fundamental nesse momento da vida deles e o quanto essa conexão melhora a nossa qualidade de vida. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para você. Se você separou um tempo na agenda para aumentar a conexão com seu filho, você precisa agora parar e repensar a quantidade de reclamações que está fazendo nesse momento de interação. Nós temos a mania de prestar atenção e nos concentrarmos apenas na parte ruim e no mau comportamento. Depois que decidi focar no bom comportamento da minha filha, eu tenho observado excelentes exemplos por aqui e percebo que são frutos do nosso reconhecimento verdadeiro. Já tentou agradecer ao seu filho quando ele acerta nas atitudes? Um dia desses, a Marília ofereceu biscoito para uma pessoa depois da aula de natação sem eu precisar falar. Pergunta se ela quer ou oferece. Frase que eu insisto em repetir no tom de obrigação, por sentir que o certo é que devemos repartir o que temos. Após observar a sua ação, eu reforcei o bom comportamento com um agradecimento e falei que é muito bom quando ela divide o lanche, porque ela está mostrando que se importa com o outro. Na mesma semana, meu marido estava com uma forte enxaqueca e ela ofereceu carinho e massagem. Na hora de dormir e fazer as orações do dia, o pai demonstrou-se agradecido pelo gesto e ela se orgulhou por estar fazendo escolhas certas. Quando reforçamos o lado bom, a criança se sente bem e tende a ser mais colaborativa. O clima em casa melhora. Na verdade, a intenção genuína da criança é ajudar e sentir-se pertencente. Mas se nós não apenas reclamarmos, a criança acabará acreditando que o que faz de bom não importa. Vocês estão lembrando de reforçar o comportamento em casa? Eu gostaria de ratificar que o elogio deve ser feito à ação, não à pessoa. Não é para exaltar a criança sobre como ela é bondosa ou boazinha, e sim reconhecer os bons gestos que, por fim, fazem dela uma pessoa melhor. Encorajamento é justamente isso. Quando a gente foca na construção de habilidades de vida e nas boas ações, reforçando a sua importância, mostrando como agir com empatia e responsabilidade. O resultado positivo pode ser percebido rapidamente e então colhemos grandes transformações. A escuta ativa é uma das áreas mais difíceis de serem verdadeiramente acessadas. É muito difícil parar e ouvir. A gente quer completar o raciocínio, adivinhar os sentimentos e não tem paciência com a lentidão dos pequenos na hora das decisões. Nós queremos decidir por eles também. A escuta ativa é difícil, porque nós nunca fomos ouvidos. Não tivemos voz, não tivemos vez. Criança é para aceitar o que os adultos decidem e pronto. Foi assim comigo e posso apostar que com você também. Nossos pais foram ensinados dessa forma e replicaram os aprendizados. Não podemos culpá-los. A nossa geração quer fazer diferente e para isso acontecer, nós precisamos ouvir mais. Será que seu filho está tendo a impressão de que não é importante? Os indicativos sempre estão nos maus comportamentos. Observe-o, trate-o como o tesouro mais valioso que você tem e que é verdade. E esteja atenta ao que ele diz em forma de palavras e ações. Programe momentos especiais só para vocês e preste atenção nele como nunca fez antes. Depois que eu fiz a formação em coach parental, eu descobri a necessidade e o valor da escuta ativa. Até o silêncio nos diz muito. Faça o teste de não julgar, nem dar respostas, nem completar as frases. Escute com atenção o desenvolvimento do raciocínio, as palavras usadas e as crenças que estão se formando. É mágico e revelador. Você se surpreenderá e conhecerá mais sobre seu filho e sobre o que ele pensa. E tem um fator importante. Seus filhos vão te escutar depois que se sentirem ouvidos. Vocês chegarão a uma solução para o problema que estiverem enfrentando juntos. E mais rapidamente do que se você quiser provar que ele está certa e que tem que ser do seu jeito. Eu tenho um livrinho gratuito chamado Memórias de Infância. Ele traz uma narrativa simples sobre a importância da conexão com os nossos filhos, principalmente na fase da primeira infância. Apesar da linguagem fácil, ele carrega toda a sensibilidade desse tema. As memórias de infância dos seus filhos farão parte do que eles serão no futuro, assim como as nossas fazem parte do que somos hoje. Exatamente por isso devem ser olhadas com muito carinho. Quando eu reflito que tudo que a minha filha vive atualmente vai fazer parte da sua forma de ver o mundo, das suas crenças e de como ela se portará diante da vida, a responsabilidade parece que aumenta. A minha infância livre, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde eu ia de bicicleta para a escola e fazia piqueniques no jardim de casa com as amigas, brincando feliz, reflete com certeza no que eu me tornei hoje, na minha liberdade, autoconfiança e segurança. Infelizmente, eu também carrego um outro lado mais obscuro, referente à separação dos meus pais, que deixou um vazio a ser preenchido e que as terapias ao longo da vida ajudaram muito a reconstruir. Quando voltamos um pouco no tempo, acabamos conhecendo um pouco mais sobre nós. A cura da minha criança interior foi necessária para eu ser uma mãe melhor. Eu recomendo que você entre em contato com a sua criança ferida para ajustar o seu relacionamento com o seu filho. Observe seu comportamento atual e reflita o que ele carrega do passado. Qual é a realidade que você viveu na infância que traz marcas até hoje? Esse processo pode ser auxiliado por terapia e também pelo coaching parental. Faz parte do autoconhecimento e do despertar da consciência. É lindo quando juntamos as peças do nosso próprio quebra-cabeça. Eckhart Tolle, ele fala que tornar-se uma mãe consciente é o maior presente que você pode dar ao seu filho.